Meu Deus do céu, belíssima!
Alô, você tá me ouvindo?
I'm a member of Stars.
Mostra sua cara, Brasil!
Deus que não gosta de mim, apenas um recadinho.
Terminei o primeiro Silent Hill e eu preciso fazer isso até o fim dessa semana.
Peraí, era pra gente fazer abertura? Eu achei que nem ia precisar de abertura, afinal de contas o roteiro tem 15 páginas.
Ah, mas eu falei que a gente não ia fazer abertura, você falou, não, o episódio é normal, então vamos fazer abertura, vai ter leitura de recados e tudo mais. Ah, meu bem, eu lembro.
Mas então, a minha abertura é essa. O roteiro tem 15 páginas, gente. Pelo amor de Deus. É muita coisa.
Sejam bem-vindos ao mais novo quadro aqui do Pega o Controle. Em vários episódios, nós contamos histórias de vários jogos de forma resumida para vocês. Em alguns, sempre passava algo batido ou não dava tempo de incluir algo a mais. Então a gente pensou, por que não criar algo que foque somente na história de um jogo que possui uma narrativa, tipo, muito detalhada. Então, eu e a Valerie criamos o especial Grandes Histórias da Indústria, que no final virou Grandes Histórias dos Videogames, que vai ser um episódio que vai acontecer a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses, a gente vai trazer um grande jogo da indústria dos videogames pra falar somente da história do jogo. A gente não vai falar o que a gente achou, nossas experiências com o jogo. A gente vai contar somente a história. Pense nesse podcast. Esse episódio vai ser a gente contando a história pra você. Eu acho que esse episódio vai funcionar mais como um audiobook. Eu espero que funcione assim.
Amei!
Então, eu espero que vocês curtam o episódio. E deixe nos comentários ou manda pra gente nas nossas redes sociais o que vocês acharam do episódio e quais jogos vocês querem que a gente traga a história aqui pra falar pra vocês. Já aproveitando, Valerie, solta aí as redes sociais pro pessoal seguir a gente.
Para você nos seguir no Instagram e no Twitter, você procura... Ih, eu não lembro.
Oh my God!
É underline, né?
Você tem atenção na voz da pessoa porque ela não lembra.
É underline. Ah, eu sempre confundo que é o ponto POC e o underline.
A pessoa posta todo dia.
E eu anjo posta, eu não fico vendo o nosso arroba. Bora lá. Para você nos seguir nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, você pesquisa como Pega o Controle Underline. Na página do Facebook e a página do Facebook, é só você jogar como Pega o Controle.
E avisando também uma coisa que a gente esqueceu há muitos episódios, mas caso vocês queiram, vocês podem enviar um e-mail pro Pega o Controle. Nosso e-mail é pegaocontrole.poc@gmail.com. Lá você pode mandar sugestão de tema, algum comentário que a gente deixou passar batido, alguma mancadinha que a gente deu no episódio e esquecemos de falar ou falamos errado, caso você queira corrigir a gente, vai que a gente deu uma tropeçada por aí. Então, manda lá no pegaocontrole.poc@gmail.com com o assunto, na barra de assunto, você pode mandar, ah, é mancada, vocês esqueceram de falar isso. E conta pra gente no e-mail. Ou até, se você quiser elogiar a gente, ou mandar uns mimos, pode mandar
mimos
por lá
e-mail
também.
Não, mandem mimos pelo correio, por favor.
Ai, vai que as pessoas querem me mandar uma chave de ativação da Steam e me manda pelo e-mail.
Tá,
ai,
bom, iludida, vamos pro episódio.
Vamos pro episódio, porque eu acho que o episódio vai ser grande.
Olha a mensagem!
Agora a gente vai ler a enquete que a gente soltou essa semana lá nas nossas redes sociais. Valerie, como que você encontra a gente nas nossas redes sociais?
No Instagram e no Twitter, você encontra a gente como Pega o Controle _. Na página do Facebook, no grupo do Facebook, você só joga lá Pega o Controle que você encontra a gente. Viu? Agora eu decorei.
Depois de séculos.
Também fica mudando o nome da rede social.
E aí, que acho que a gente soltou lá no Instagram, no Twitter, no Facebook e no grupo, e também para os patrocinadores. A enquete é: qual jogo de terror daria um bom filme e por quê? Caso você não queira ouvir os recados da enquete, você pode pular pra
10 minutos e 50 segundos de Rei, você viu uma garotinha?
A nossa patrocinadora Raíssa comentou bem assim no grupo fechado pros patrocinadores. Outlast seria interessante. Dead Space, pensando numa vibe puxada pra ficção, seria interessante também. Outlast é questão de sobrevivência, porque não tem combate. Só fuga, tipo de história que te deixa sempre tenso.
Eu acho que o Dead Space daria um filme muito legal de ficção científica, desde que seja bem feito e pegue o diretor certo. E o Outlast seria um Bruxa de Blair.
Dead Space. Dead Space a gente nunca chegou a jogar, não foi?
Acho que você nunca chegou a jogar muito. Você deve ter visto.
Não é um que você... Não, que você tá lá no espaço, aí você sai atirando um monte de alienígena, é um negócio frenético, horroroso.
Como todo qualquer jogo no espaço.
Não, mas eu acho que eu já joguei Dead Space e foi uma coisa horrorosa pra jogar aquilo. Nossa, era bicho caindo do céu a todo momento, era um negócio muito frenético, dava... Ui, 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 a parada cardíaca era garantida. O Outlast eu lembro de ter jogado e, inclusive, um jogo muito bom, vale a pena investir um tempinho ali. Nunca cheguei a fechar, justamente por desespero mesmo, mas eu acho que entre os dois, eu apostaria no Outlast. Se fosse bem produzido, ia ser mais uma vibe suspense, assim, bem que seja tipo Bruxa de Blair. Mas eu acho que o inimigo ia aparecer, mas ia ser um suspense bem nervoso. Agora, o Dead Space é aquele terror do tipo jumpscare. Eu acho que seria essas duas vibes.
O meu medo seria de levarem Dead Space pra ação.
Mas não tem como não levar pra ação.
Então, esse é o medo. Porque ele é pra ser aquela coisa claustrofóbica, é pra te deixar tipo em pânico porque os ambientes são fechados e os monstros estão invadindo e tudo mais. E eu acho que não fariam isso. Fariam um filme de ação. Teria explosão e muito sangue, e no meio da porradaria um rock de fundo, tipo, nada
não,
a ver.
Não, mas isso se fosse comprado por uma produtora americana. Se fosse oriental, aí ia pro terror.
Aí a gente ia ter muito drama e flashback.
Ai, meu Deus.
O próximo recado foi da Gabi Ju, lá no Instagram. Ela mandou que o jogo que ela queria ver era Fatal Frame, porque amo terror com espíritos e acho que daria uma boa história pro filme, caso fizerem bem feito. Eu acho que seria muito legal se fosse adaptado por diretores e roteiristas japoneses. Porque daí já tem o esquema da cultura de lá, eles já conhecem o clima e tudo mais. Acho que ficaria muito, muito da hora. Se for escritor americano, vão meter uma atriz loira no meio das meninas ali como personagem principal. Scarlett Johansson como personagem principal. E não seria da hora.
Eu vejo o exemplo do Fatal Frame muito como o exemplo do Grito, assim. Principalmente esse último Grito que tá pra sair, ou saiu, não sei ainda.
Saiu,
já. Saiu ou não? Já saiu? Ah, tá.
Nossa, faz tempo.
Eu vejo muito como o exemplo desse filme. Que, assim, o original, ele é bom. Ele é um negócio assim que você fica assim, mano, perturbado. Mas quando foi pro cinema americano, com produtores americanos e tudo mais, o negócio ficou meia boca. Aí foi passando o tempo, foi só decaindo. Então, acho que o Fatal Frame, pra dar aquela pegada boa, tem que ser alguém que conheça muito bem da cultura. Principalmente porque o Fatal Frame, ele se baseia muito no folclore oriental, principalmente no japonês e chinês. E se você não tem conhecimento disso, você não vai entender como colocar o terror real no consumidor. Porque aí você vai fazer um terror genérico baseado nas coisas que você tem conhecimento, mas que não são propriamente da tua cultura. Aí eu acho que vai ficar muito, muito, muito ruim. Mas eu gostaria de um filme de terror do Fatal Frame. Até porque o jogo é bem terrorzão. O Gessé Schutzler disse lá no grupo do Facebook. Eu nunca sei se eu acerto o sobrenome do Gessé, mas ok. Com toda certeza, o jogo indie Little Nightmares. Que parece uma versão macabra de A Viagem de Chihiro.
Consigo encaixar ele como um Coraline.
Um Coraline. Nossa, ia ficar legal.
Uma animação dele seria bem legal, assim, de ver.
Até porque ele já é bem Coraline, né?
É, ele tem muito essa pegada de Coraline, e eu acho que como uma animação stop motion, não necessariamente stop motion, acho que uma animação dele seria bem legalzinho de ver, mas tem um problema também, o jogo inteiro não tem uma fala sequer, ninguém conversa, então, aí que tá o perigo. Se você for adaptar, você precisa que os personagens conversem. Então você precisa criar uma história em que esses personagens conversem. E a gente assistir uma história de um mundo que a gente já conhece, que ninguém fala, não tem fala, e tudo que você vê e presencia é muito mais visual, eu acho que ficaria muito difícil de adaptar. Você teria que criar todo um universo por trás do universo do jogo ali pra ter uma adaptação.
Ah, mas eu acho que se fosse produzido pelo Tim Burton, ia dar boa.
Já sabemos que a menininha quem ia fazer era a Helena Bonham Carter.
Nossa, sim! Nossa, tudo!
Ui, não, ele ia dar um jeito de enfiar um Johnny Depp na história. Não, deixa pra lá. Casting Burton.
A história da cidade de Silent Hill tem uma história anterior aos acontecimentos do jogo, mais precisamente uns 4 séculos antes do jogo. Como todo o período antes da colonização, as áreas em torno do lago Toluca, o lago principal do local, continham um significado espiritual para os índios, conhecido como o Lugar dos Espíritos Silenciados. Ou parece aquele filme lá do o Silêncio dos Inocentes. Uma das principais tribos do local adorava um deus, conhecido como Kwekwasawe, e referi... Nossa, eu consegui ler Kwekwasawe e não consegui ler referia-se. Próximo. Ok. Uma das principais tribos do local adorava um deus conhecido como Kwekwasawe, e referia-se ao local como Kwekwasawe Kanesda, ou Ninho do Corvo. Os acontecimentos a partir daqui começam no século 17. Com a chegada dos primeiros colonos britânicos, no final dos anos de 1600, os povos indígenas foram forçados a saírem das suas terras sagradas. Os colonos ficaram ali até a virada do século. No início do século 18, a colônia inglesa perto do lago Toluca foi assolada por uma epidemia que varreu o local. Isso fez com que boa parte dos assentamentos fossem abandonados. Porém, um pouco depois do início do século 19, esses assentamentos foram retomados. Depois de um século com os colonos no local, foi estabelecida uma colônia penal em torno do lago, e é quando temos o nome da colônia definitivo. Silent Hill foi nomeada quase como uma versão britânica do nome indígena. Logo foi estabelecido o Hospital Brookhaven. Um tempo depois, uma nova epidemia assolou a cidade, de novo, fazendo com que o hospital de Brookhaven fosse fortemente utilizado e tivesse que ser reformado para aguentar a população doente. A prisão de Silent Hill foi fechada devido à epidemia por volta de 1840. Perto de 1850, foi descoberto minas de carvão debaixo da cidade, o que causou um grande alvoroço no local e gerou um novo interesse na região, junto com a melhora da economia, levando a cidade a se reerguer nesse período. No final do século, 4 famílias abandonaram Silent Hill e fundaram a cidade vizinha, chamada Shepherd's Glen.
A cidade que só tinha 2 casas.
Né? Muito bem. Estão bem certos em fundar uma cidade com 2 casas.
Não, 2 não. É, a não ser que essas famílias morem uma em cima da outra. Mas são 4 casas.
Ou pode ser uma família de mulheres e outra de homens. Aí as 4 famílias se juntaram e formaram 2. Ok, continuando. Em 1861, tivemos o início da Guerra Civil Americana, Isso influenciou o desenvolvimento da cidade devido ao conflito. A prisão foi reinaugurada como a prisão Toluca em 1862 e serviu como um campo de prisioneiros de guerra, sendo mais tarde convertida para um centro correcional. Por volta de 1890, outra tragédia, olha que cidade boa, assolou a cidade.
Será que morar em cima do cemitério indígena é muito bom para sua cidade?
Eu indico.
Não deve ser isso.
Vocês podem ver que Silent Hill deu muito certo na história, né? É uma cidade boa para morar. Então, outra tragédia assolou a cidade e pessoas começaram a desaparecer misteriosamente, ficando algo sem conclusão do motivo. No fim do século, a prisão Toluca foi fechada e Silent Hill virou um ponto... né? Ok. A prisão foi fechada de novo e Silent Hill virou um ponto turístico americano.
Os fatos aqui acontecem durante o século XX. Antes da entrada do novo milênio, Silent Hill teve seu pico de atividades bizarras, e isso afetou as áreas em torno da cidade também. Um culto que abraçava as crenças dos indígenas começou a operar na cidade, aproveitando a corrupção que havia surgido e do poder político presente na região. A prisão de Toluca voltou a ser fechada. Ai, gente, eu não consegui falar sem rir. A prisão...
Vai, menino!
O povo teve que ficar puto. A prisão Toluca volta a ser fechada e no seu lugar começa a operar a Sociedade Histórica de Silent Hill. Silent Hill viu seu poder econômico se focar no turismo, já que a prisão havia sido fechada e as minas de carvão estavam secando. Em 1918, um barco chamado Pequena Baronesa sumiu no Lago Toluca e até hoje não foi encontrado. Os acontecimentos bizarros que se seguiram nos próximos anos eram quase todos em torno do lago. 20 anos antes dos eventos do primeiro jogo, funcionários de uma agência que promovia o turismo em Silent Hill foram todos mortos. Os motivos eram incertos, mas já circulavam boatos de um culto agindo na cidade, pois os casos eram bem bizarros e eles aconteceram em um curto espaço de tempo. 6 anos após esses eventos, nós temos o nascimento de Alessa Gillespie. Alessa Gillespie. Após os eventos que resultaram nas queimaduras de Alessa, uma droga começou a circular na cidade. A PTV, como era chamado, era derivada de uma planta local conhecida como Cláudia Branca.
Nossa!
A droga se tornou... Que criativo!
Maria Juana e Cláudia Branca.
Tá usando muita Cláudia Branca. Maluco doidão de Cláudia Branca. A droga se tornou uma fonte de renda para seus traficantes e para o culto que ficou conhecido como a Ordem. A droga foi fortemente difundida na periferia da cidade e quem produzia a droga em larga escala era o próprio hospital da cidade. O caso acabou envolvendo funcionários da prefeitura que começaram a investigar o caso, que resultou na morte deles e do prefeito da cidade.
Alguns fatos antes do jogo realmente acontecer serão explicados nessa parte. Dália Gillespie, mãe de Alessa, era líder do culto. Junto de seus seguidores, ela resolveu dar início a um ritual que traria o deus Samael de volta à vida. Nossa, eu acho tão tosco o nome desse deus, Samael. Nossa, poderia ser tanta coisa, né?
Mas é nas coisas simples que você se borra.
Que mora o demônio, é isso. Nas coisas simples que o demônio está presente. Entendi, beleza. O ritual necessitava de uma mulher que pudesse gerar o embrião de Samael em seu corpo. O demônio, até pouco tempo atrás ele era Deus, mas na verdade ele é um demônio. O demônio precisava ser alimentado com ódio, dor e sofrimento da sua gestora.
Na história, os indígenas adoravam ele, adoravam um deus. E como fundiu, né, o culto com as crenças indígenas, esse deus acabou se tornando um demônio. Eles confundiram.
Aí veio o cristianismo e tornou isso tudo heresia.
Cristianismo é foda.
Né? Beleza. Alessa, nessa época, era uma menina difícil e que possuía poderes sobrenaturais. Alguns dizem que Alessa se voluntariou para gerar Samael, Outros dizem que ela não teve escolha. Um dia, todos se reuniram em uma casa afastada da cidade e queimaram a garota viva. Isso aceleraria o processo de nascimento de Samael. Alessa ficou gravemente ferida e Dália a escondeu no hospital da cidade. Dália e o diretor do hospital, Michael Kaufman, eram cúmplices no esquema das drogas e Dália ajudou a assassinar os investigadores para proteger Kaufman. Eles esconderam Alessa no porão do hospital. Alessa se martirizou por dias e, devido a dores constantes e seu sofrimento, deixou a promessa de gerar Samael de lado. Ela dividiu sua alma em duas partes. Nossa, o bicho é brabo, hein? Assim, o ritual só teria efeito quando as duas partes se juntassem. Sua alma gerou um bebê, que foi deixado na beira da estrada e foi encontrado por Harry Manson e sua esposa.
Quem deixou lá? Não faço ideia.
A alma da menina.
Caralho, pensa na alma poderosa. Ela podia ter feito umas comprinhas, uns remédios pra dor e levado pra ela no hospital, né? Uma pomada.
Ai, Christian. Ai, gente, não dá.
Uma pomada de queimadura. Não, só foi lá e largou a criança.
Ai. Vamos continuar? Ótimo.
Não, mas imagina ela chega na farmácia comprando remédio. E a galera. Ô, se não é aquela menina que foi queimada?
Meu Deus. Ai, do meu céu. Deus. Por que eu ainda faço parte disso, gente? Eu não acredito que eu ouço isso. Pelo amor de Deus. Kaufman deixou uma enfermeira cuidando de Alessa. Lisa Garland logo começou a apresentar problemas de depressão devido à presença de Alessa e Samael no local. Kaufman oferecia drogas à enfermeira para garantir que ela ficaria sob seu controle e não diria nada do que acontecia no hospital para as autoridades.
Sete anos depois, a bebê adotada por Harry ganhou o nome de Cheryl. A esposa de Harry morreu de uma doença misteriosa nesse período. Dália continuava procurando a outra metade de Cheryl e Alessa continuava viva no hospital. Cheryl e Harry decidem sair de férias e por isso passam próximos de Silent Hill. Alessa sente a presença da menina e decide impedi-la de chegar até a cidade. Mas o melhor jeito, né? Vou me enfiar na frente do carro e torcer para os dois morrerem. Alessa de algum modo aparece na frente do carro dos dois e faz com que o Harry bata o carro e fique desacordado. E é aqui que começam os eventos do jogo. Ele acorda no seu carro e não encontra Cheryl, que fugiu. Harry então sai à procura dela pela cidade vazia. Ele logo encontra e segue um vulto de Cheryl até um beco, onde criaturas estranhas o encontram e fazem com que ele desmaie. Então ele acorda num café, onde encontra com Sybil Benning, uma policial que encontrou ele deitado por ali.
Was I dreaming?
How do you feel?
Oh, like I've been run over by a truck. But I'm all right, I guess.
Glad to hear it. You from around here? Why don't you tell me what happened?
Wait a second, I'm just a tourist. I came here for a vacation. I just got here. I don't know what happened. I'd like to find out myself.
Uh-huh.
Have you seen a little girl? Just turned 7 last month. Short, black hair. My daughter.
Sorry. The only person I've seen in this town is you.
Where is everybody?
I'd tell you if I knew, believe me. But from what I can tell, something bizarre is going on.
Sybil se apresenta como um policial de uma cidade vizinha que chegou ali para investigar um chamado. Os dois falam sobre como a cidade está estranha e Sybil lhe entrega uma arma. Ela vai embora para tentar contactar a polícia, já que os rádios da cidade não funcionam. Um tempo depois, o monstro entra na lanchonete e Harry é obrigado a matar o bicho. Logo após isso, ele decide ir até o beco do seu possível pesadelo que ele teve pra ver se encontra a Cheryl lá. No beco, ela encontra uma folha de caderno de Cheryl com a expressão para a escola. No caminho até a escola, a cidade escurece rapidamente e o caminho fica infestado de monstros, mas logo Harry consegue chegar até ela. Ele anda pela escola, vê um quadro de uma porta com 3 buracos quadrados, isso é coisa de outro jogo, resolve alguns puzzles, entra na torre do relógio e ele sai do outro lado da escola, só que tipo, dessa vez ele tá meio que num mundo alternativo. Nessa escola é comum um inimigo chamado Mumbler, então, mas a gente vai deixar pra falar dos inimigos mais no final do episódio. Esse mundo alternativo que Harry encontra é causado pela mente atormentada de Alessa, que devido aos ferimentos e aos poderes de Samael, ela consegue criar esse universo alternativo. Por isso, quando você anda no mundo invertido, você encontra pessoas amarradas, iguais a Alessa no hospital. Você encontra cadeira de roda, que é como a Alessa é levada de um lado ao outro, ventiladores em todos os lugares, barulhos de sirene quando o mundo fica invertido. No chão do pátio está o símbolo de Metraton, que Harry encontra. Ele parece um círculo com um triângulo no meio, que, segundo as pessoas do culto, esse círculo pode quebrar o poder de Samael. Esse círculo foi posto ali por Alessa, através de seus poderes. Então, depois disso, Harry anda mais um pouco pela escola. Ele encontra um livro de contos, que foi lido pela Alessa, e esse livro fala sobre um caçador e um lagarto. Harry encontra um homem morto com uma espingarda, que se trata de uma encarnação do caçador da história. O que vocês precisam entender é que todo esse mundo alternativo, esse mundo é criado através da mente da Alessa. Então tudo que ela vivenciou enquanto estava viva, digamos, nesse mundo alternativo cria uma versão distorcida das memórias dela. Mais adiante, Harry enfrenta uma criatura no porão da escola, que é baseado no lagarto do conto que a Alessa leu. O Harry mata a criatura igualzinho o caçador matou no livro, com um tiro certeiro na boca. Ao matá-lo, o mundo alternativo se desfaz e ele vê a Alessa, já com seus 14 anos. Ou melhor, né? Vamos explicar melhor. É uma autoimagem da Alessa, como ela se imagina, já que o corpo dela está desfigurado no hospital. Harry encontra no chão a chave da casa de Kay Gordon, um professor que havia se preocupado muito com a saúde psicológica da menina. Ele anda um pouco pela cidade e logo ele se encontra com Dália, a líder do culto numa igreja. E, Valerie, caso você esteja andando pelas ruas Silent Hill, você tem um dinheirinho a mais sobrando e você tem uma conexão de Wi-Fi, você sabia que você pode ser um patrocinador do podcast até mesmo morando em Silent Hill?
Ah, meu Deus, eu não sabia disso! Me explique
pois
mais!
Pois é! Caso você queira ser um patrocinador do podcast Pega o Controle, você pode ajudar nas nossas campanhas que a gente abriu no Apoia-se, no Patreon ou no PicPay.
Nós temos valores iniciais de 3 até 10 reais. Então é pouquinho, é baratinho e não pesa no bolso.
Ainda dá pra comprar aquele kit médico ali pra você se livrar dos bichos que estão seguindo você.
Ainda sobra dinheiro.
E diferente de Silent Hill, você patrocinando o podcast, você tem recompensas que podem te ajudar. E pode ajudar a gente também.
Né?
Caso você contribua com qualquer valor, você vai ter uma recompensa exclusiva pra esse valor. Você vai ter acesso ao nosso conteúdo bônus. Então, a gente já tem quase 15 bônus ou a gente já passou de 15 bônus?
Ai, a gente já tá, acho que no 16. Essa semana vai pro 17.
É, então já tem mais de 15 episódios bônus, além dos episódios que a gente grava. Então, você tá ouvindo o episódio que a gente tá gravando essa semana, mas caso você vire um patrocinador do podcast, você tem mais um episódio bônus. E fora que você pode ouvir os outros episódios que a gente já gravou até agora. Então você tem mais 15 episódios de conteúdo a mais aí pra você. Você também tem acesso ao nosso grupo no Discord, que é o grupo que a gente conversa com os patrocinadores. Lá a gente solta todo o conteúdo que a gente tem programado antes de irem pras redes sociais. Postagem, meme, enquete, vai tudo pro Discord antes. E você ainda pode participar ajudando a gente a escolher um tema, a escolher jogos. Todos os temas que a gente tá gravando, a gente solta e faz uma pesquisa no Discord pra galera que tá patrocinando pra decidir o que, que a gente vai gravar e o que, que eles querem ouvir. E o que, que a gente pode incluir, o que, que tá na nossa mão ali, pra gente não ter que se tratar tanto. E também, Valerie, o que acontece com quem patrocina o podcast?
Ganha mais 10 anos de vida, um tratamento de pele automático, a sua pele fica maravilhosa e o seu cabelo nunca mais irá cair da sua cabeça.
Gente, é muito melhor que mandar cartinha pra Eliana.
Olha quanto benefício, que coisa boa.
Um dos benefícios é que, mais pra frente, caso você queira e caso a gente consiga incluir um tema, você pode participar da gravação de um episódio do Pega o Controle. A gente já teve a participação do Léo, que já gravou com a gente sobre Kingdom Hearts. A gente tem a participação do José, que é um dos patrocinadores. O José tá sempre gravando aqui com a gente. Então, caso você queira sentir como é gravar um podcast e você se torne um dos nossos patrocinadores, você pode gravar um episódio com a gente.
Inclusive, já estamos vendo de gravar com mais uma patrocinadora, dessa vez uma mulher.
É, vamos trazer mulher pra esse programa aqui, que só tem... Agora só tem dois. Oh. Agora só tem duas gays aqui, só.
É a vida, é a vida.
Were you ringing that bell?
I've been expecting you. It was foretold by gyromancy.
What are you talking about?
I knew you'd come. You want the girl, right?
The girl? You're talking about Cheryl.
I see everything.
You know something? Tell me.
Stay back. Nothing is to be gained from floundering about at random. You must follow the path. The path of the hermit concealed by Flauros.
What? What are you talking about?
Here, the Flauros, a cage of peace. It can break through the walls of darkness and counteract the wrath of the underworld. These will help you. Make haste to the hospital before it's too late.
Wait! Don't go yet!
Dália tem uma conversa muito louca com Harry sobre cult quântico e como você deve jogar as coisas para o universo. Ele entrega o Flauros.
É muito Cláudia Branca.
Ela faz o coach com ele, é uma conversa muito louca. Mas na verdade a conversa é muito louca mesmo, mas não é sobre coach quântico. E ela entrega o Flauros pra ele, que é um artefato capaz de quebrar as barreiras das trevas. Ele manda ir para o hospital. O hospital seria o próximo lugar em que a Lê seria pra fazer o símbolo de Metatron. A menina tá pichando tudo quanto que é lugar que ela pode, né?
Sim, mas é Metatron, não Metatron, você leu.
Tá, Metatron. Só nome fácil pra gente pronunciar.
Como é que é? Quesquassaua?
Né? Esse eu consegui, agora o outro não dá, o outro não foi. Ela quer que Harry chegue antes no hospital pra surpreender a Alessa. Chegando no hospital, Harry encontra com Kaufman, que foge em seguida. Andando mais pelo hospital, encontra um vidro quebrado no chão. Esse vidro, inclusive, é bem importante para a história. O vidro continha a substância Aglaopotes. Como é que fala isso?
Eu acho que é Aglaopotes.
Aglaopotes. Se não for, comenta aqui embaixo, gente, que eu não sei pronunciar essas coisas em latim, não. Mas a gente vai falar Aglaopotes. Capaz de exorcizar espíritos e demônios. Harry acaba pegando um pouco por curiosidade, né? Normal.
Ah, tá ali.
Tá acontecendo um apocalipse, a primeira coisa que ele pensa, vou pegar esse vidro aqui, porque, nossa, que interessante, né? Mas ok, tudo bem.
E esse mijo de gato, deve servir pra alguma coisa?
É, o roteirista tava bem legal esse dia, tava bem louco. Resolvendo alguns puzzles, ele entra no mundo alternativo e chega ao estranho porão do hospital, onde a Alessa estava sendo mantida viva. Como ele chegou lá pelo mundo alternativo, não encontrou com ela. O inimigo mais comum no hospital é a enfermeira parasitada. Inclusive, é um dos grandes ícones do jogo Silent Hill. Todo mundo conhece Silent Hill por Pyramid Head e pelas enfermeiras.
Enfermeiras. Mas é, elas ficaram mais icônicas no 2, porque delas elas estão toda sexy lá, né? No primeiro aqui, elas estão realmente como enfermeira mesmo. Elas só têm tipo um tumor que fica se mexendo nas costas delas. Acho que o design icônico é o do segundo, mas elas estão presentes em todos os jogos.
Outra criatura comum são as baratas, chamadas de Creepers. Então, Harry volta e se encontra com Lisa, que se mostra muito assustada e perturbada. Harry menciona as coisas estranhas no porão. Lisa diz que desconhece o porão e quando ele ia explicar o que tinha lá, ele começa a ter dor de cabeça e desmaia. Inclusive, esse momento é muito legal porque ela ia falar altos paranauê, aí começa a dor de cabeça dele, a gente não consegue descobrir nada nesse caramba.
Ah, ele deve ter pensado, ai, puta mina chata, vou fingir aqui só pra ela parar de falar.
Nossa, mas e ela ia falar tudo, ai que ódio, mas ok. Aí com isso ele acaba acordando no mundo real.
Finally, someone else who's okay.
Who are you?
My name's Lisa Garland. What's yours?
Harry Mason.
Harry, tell me what's happening here. Where is everybody? I must have gotten knocked out. When I came to, everyone was gone. It's awful.
So you don't know anything either. Great. I just don't get it. It's like this is all some kind of bad dream.
Yeah, a living nightmare.
Let me ask you, have you seen a little girl around here? Short, black hair, 7 years old?
A 7-year-old girl? What, she's your daughter?
Yes.
A 7-year-old girl. I can't say that I have. I was unconscious all this time. I'm sorry.
That's all right. Do you know anything about all that weird stuff in the basement?
No. Why? Is there something down there?
You don't know? Don't you work here?
We're under strict orders never to enter the basement storeroom. So I really don't know. What did you say was down there?
Well, it's... Damn! My head!
What's wrong? Harry? Harry, let me help you. Harry?
Então, ele se encontra novamente com Dália. Ela manda que ele vá para a outra igreja. E diz que o símbolo de Metraton é a marca de Samael, mentindo novamente para que Harry se livre de Alessa.
Atravessando a cidade, ele chega na outra igreja. Um lugar onde o culto fazia seus rituais, dentro de uma sala escondida num buraco na parede. Sibyl encontra com ele, eles conversam sobre o mundo alternativo, o tráfico de drogas na cidade e outras coisas. Sibyl fala que viu Cheryl andando sobre o ar perto do lago. Então, tipo, o cara fica, meu Deus, o que tá acontecendo com a minha filha? Depois dessa conversa, Harry acaba entrando no buraco e desaparece. Ele vai parar no mundo alternativo, dentro do hospital, e na frente de Lisa. Ela fala sobre o culto na cidade, sua popularidade e da relação entre o culto e Dália. Então, Harry tem outra dor de cabeça e vai parar na igrejinha novamente. Mano, toda vez que ele fala com a mina... Ela quer explicar o rolê todo e ele... Ai, não!
Aham!
Eu só quero procurar minha filha.
Bem aquele personagem de filme de terror. Ai, deve ser o vento. Ai, gente. É só o mato se mexendo, acontece. Aí a menina lá... Glee-li-li-puff.
Ela tem o poder da Jigglypuff, faz ele dormir.
O inverso.
Harry, então, corre pela cidade, tentando voltar até onde a Lisa tava e terminar a conversa. No caminho, ele entra num shopping. Nesse shopping, aí ele encontra umas telas de TV amontoadas uma em cima da outra e essas telas começam a passar um vídeo da Cheryl pedindo socorro.
Cheryl!
Harry se assusta, mas continua para poder chegar até a Lisa. Ele mata uma lagarta gigante no caminho e vai parar no hospital novamente. Tudo isso é no mundo alternativo. Lá ele encontra novamente com Lisa. Ela fala que deve ser possível ir pelos esgotos, próximo da escola. Dessa vez ele não desmaia. Harry enfrenta uma borboleta gigante no caminho, que era lagarta, né? Ela evoluiu. E ele acaba chegando nos esgotos. As criaturas que Harry enfrenta nos esgotos são chamadas de Hanged Scratchers. E são mais alguns inimigos que são manifestações do medo de Alessa. Depois que ele sai do esgoto, ele entra num tipo de bar e ele encontra com Kaufman, que está sendo atacado por uma criatura. Kaufman deixa cair a chave do seu depósito de drogas e Harry vai até lá. Lá ele encontra a chave para o apartamento de Kaufman. Eles se encontram novamente, conversam mais um pouco e Kaufman se mostra assustado com esse mundo bizarro que ele está vendo. Aqui, caso você vá até o apartamento de Kaufman, você pode abrir a sua moto e encontrar um vidro de aglaofotes. Caso você não queira fazer essa parte, o jogo vai te apresentar um outro final. Como a gente vai seguir a história certinho com todos os acontecimentos, vamos fingir que o Harry foi até o apartamento pra gente seguir a explicação do jogo. Dali a pessoa que tinha destruído o último vidro de aglaofotes, quebrando no chão do hospital, aquele que o Harry encontrou e achou que era mesmo de gato. Mas o Kaufman simplesmente guardou um pouco pra caso houvesse uma traição por parte dela. Durante esse trecho do jogo, com o Harry chegando próximo do lago, é comum ele encontrar uma criatura chamada Homper. Continuando no apartamento de Kaufman, Harry acha o vidro escondido de aglaofotes, porém o Kaufman entra no apartamento, encontra o Harry com o vidro ali e reclama pela ousadia do Harry de estar invadindo a casa dos outros. Pega o vidro de aglaofotes e vai embora. Indo na direção do porto do lago, ele testemunha a transformação da cidade num mundo alternativo. Só que dessa vez foi diferente. Todas as outras vezes que o Harry presenciou a mudança de mundo, ele atravessava uma porta até outra. Aqui a gente usa um pouco de liberdade criativa, porque a gente não via, porque quando você atravessa de um mundo até outro, no jogo acontece um loading de porta. Na verdade, se você for levar pro mundo real mesmo, o Harry viu todas essas transformações super de boa. Era só a gente que não via. Nessa hora, o Harry percebe que a situação tá ficando mais séria.
Chegando no porto, o Harry se reencontra novamente com Sibyl e Dália. Ai, gente, eu não consigo ler o nome dessa menina sem falar Sibyl. Eu gostei muito mais de Sibyl. Eu quero chamar ela de Sibyl.
A policial Sibyl.
Tudo. Oi, você quer ver a Sibyl? Aí ela aparece assim, oi, eu sou Sibyl.
Ai, meu Deus, Valerie.
Ok. Dália fala que o demônio está tomando a cidade. Manda Harry ir para o farol e para o centro do parque de diversões, pois são os últimos dois lugares que faltam para pôr a marca de Samael. Ou seja, a menina só não pichou dois lugares da cidade, essa vândala. Sibyl decide ir para o parque, mesmo sem o Flaurus. E Harry vai para o farol. Chegando lá, ele vê a Alessa indo embora e a marca de Metraton feita. Então ele percebe que chegou tarde demais e vai para o parque, tentando encontrar Sibyl a tempo. Sibyl acaba sendo pega por uma criatura semelhante àquela que possuía as enfermeiras e médicos no hospital. O Harry encontra com ela no carrossel. Ele derrama um pouco do aglaofotes que tinha e expulsa a criatura. Então Harry conta como conheceu Cheryl e adotou a menina.
Aqui, caso o jogador não tenha ido até o apartamento de Kaufman, você luta contra a Sibyl no carrossel. Se você jogar o vidro nela, pra tirar o bicho dela, ela vai ajudar no final do jogo. Caso você mate ela aqui, o jogo vai te apresentar outro final. Então, tipo, mesmo que você pegue o vidro, você já vai ver um final. Se você salvar ela, você vai ver outro. Se você não salvar, você vai ver outro. Então, aqui também tem essa coisinha de escolha.
Sybil, wake up. Snap out of it. Sybil.
Harry, what happened?
Shh, don't talk. I'll take care of you.
Harry, why did they take your daughter? Why her?
I'm not sure myself. But, you know, Cheryl isn't my biological daughter. I actually haven't told her yet. She probably already knows anyway, though. We found her abandoned on the side of the highway. Nobody knew where she came from. We didn't have any kids of our own. My wife was sick. And it didn't look like she was getting any better. So we took Cheryl in.
So in that case...
There might be some connection between Cheryl and this town.
So what do you do now?
Cheryl is my daughter. I will save her no matter what.
No parque, Alessa aparece para fazer o último selo de metratron necessário. Harry a manda soltar Cheryl e usa o Flauros. Ele quebra os poderes de Alessa e Dali aparece rindo. Afinal, o seu plano havia dado certo. Ela enganou Harry e o fez impedir Alessa. Então aparece um brilho e Harry é levado ao famoso Nowhere, que é o lugar nenhum.
É onde o Thanos vai pegar uma joia.
Esse é onde o Coragem mora. Aí ele encontra a Muriel e o Eustáquio.
Ai, meu Deus.
O mundo aqui é todo bizarro, provavelmente devido às memórias deturpadas da Alessa. Por isso, o mundo apresenta salas desconexas e caminhos tortos. Logo ao ser teleportado para o Nowhere, Harry encontra com Lisa. Ela fala que foi olhar o porão do hospital, mesmo assustada demais, e teve a impressão de que já havia estado ali. Lógico, ela cuidava da Alessa lá, né? Hello. Mas meio que tinha bloqueado as lembranças. É tipo assim, Alzheimer, né? Um Alzheimer muito seletivo, que só isso que ela esqueceu, mas tudo bem. Então ela corre e vai embora. E é isso, ela surtou. Você mal anda pelo Nowhere, já aparece um fantasma de Alessa atravessando uma porta. E mais pra frente, Harry se encontra novamente com Lisa. Então ela começa a chorar e fala que entendeu por que, que todos haviam morrido e ela estava viva. Era porque era uma delas. Uma deles? Peraí, como assim? Não entendi.
Então ela começa a chorar e fala que entendeu por que, que todos haviam morrido e ela estava ali. Era porque ela era uma deles. Ela era um fantasma também junto com a cidade, entendeu?
Ah, então ela morreu. Tá, deixa eu ler o seguinte, porque essa parte ficou boa. Então ela começa a sangrar e o Harry foge dela.
Ainda no Nowhere, podemos assistir um vídeo de Lisa comentando com alguém o estado estranho de Alessa. Ela fica falando, ah, os olhos não abrem, tem pulso, mas mal respira. O que está mantendo essa criança viva? O ódio, né, meu bem? Esse vídeo talvez seja a Lisa pedindo pra parar de cuidar de Alessa pro Kaufman. Porque no final do vídeo, ela até comenta, eu não aguento mais, eu não vou contar pra ninguém, então por favor.
What is it? Still has an unusually high fever. Eyes don't open. Getting a pulse, but just barely breathing. Her skin is all charred. Even when I change the bandages, the blood and pus just start oozing through. Why? What is keeping that child alive? I can't stand it any longer. I won't tell a soul. Promise. So please.
Mais adiante, o Harry vê o fantasma de Alessa e os envolvidos com o ritual numa sala. É uma espécie de flashback. Quem assiste Naruto aí, toca a musiquinha do Naruto.
Ah, Jesus.
Esse flashback é de quando eles perceberam que a Alessa tinha criado o Cheryl e que isso acabaria inviabilizando os planos da Ordem. Nesse flashback, Kaufman também aparece e reclama de tudo que tá acontecendo e que isso não tava no acordo. Kaufman não parece se importar muito com os demônios da Ordem, tipo, toda essa coisa de ritual. Mas o que tá incomodando mesmo é o fato de manter a menina ali no porão. Depois disso, Harry entra no quarto de Alessa, atravessa uma porta e vê outro flashback de Dália puxando Cheryl pra junto de Alessa. É aqui que Dália percebe que ela mesma poderia ter dado a luz a Samael e que não precisava de nenhum poder especial pra gerar o demônio, bastava o poder da vida, que é o poder de toda mulher de dar a luz. Terminando o flashback, Harry desce uma escada e encontra com Dália, o corpo queimado de Alessa e um fantasma de Alessa no chão. Dália comenta seu espanto com Alessa ter usado o selo de Metraton e agradece por Harry tê-la impedido a tempo. Sybil aparece e é derrubada por um raio, que provavelmente foi causado por Samael. Dália fala que Cheryl foi restaurada à sua forma original, que chegou o dia em que Alessa se tornará mãe de Deus. Então o corpo de Alessa e o fantasma se unem e formam uma mulher brilhante, a tal da Mãe de Deus. De repente, o Kaufman aparece e dá um tiro na Dália. Ele reclama de tudo ter se tornado um pesadelo e de que não foi nada planejado. E ele joga o vidro de Aglaophotes na Mãe de Deus, que tá brilhando ali. E dela sai o Samael, que queima a Dália com seus poderes e entra em confronto com o Harry. Só que o Harry acaba matando o demônio, porque como ele foi abortado pelo Kaufman, né, que jogou o vidro nela, ele nasceu muito fraco e antes do tempo. Nessa parte começa a chover fogo, porque o mundo alternativo está se desfazendo. Alessa entrega uma nova criança para Harry, mas ela já avisa que, infelizmente, essa criança carrega a semente de Samael dentro dela. Ela abre um portal para ele e Sybil fugirem. Kaufman tenta fugir também, mas o fantasma de Lisa o impede e puxa ele pra cidade. Provavelmente foi numa tentativa de vingança. O jogo.
Ai, que bonito! Que história mais fofa pra contar pros meus filhos.
Você viu quanto amor de mãe, amor de pai.
Eu só não entendi uma coisa aqui, ó, no final. Por que que a Alessa entregou uma criança nova pra Harry? Porque, tipo, tá, a Alessa era a filha dele, que foi uma das partes que foi dividido, né?
Sim.
Mas por que que ela deu uma outra criança? Tipo assim, olha, meu bem, eu tô morrendo aqui, tô morrida, e aí agora cuida de uma outra criança.
Se eu entendi direito, a Cheryl, que era a parte boa, se fundiu com a Alessa, que era meio que a parte atormentada que tava ali na cidade.
Sim.
E ali, ela se fundiu com o fantasma dela, o corpo queimado se fundiu com essas duas partes. E essa parte era o que era necessário pra gerar o demônio. Então, essa a mãe de Deus que eles falam ali, que na verdade é a Alessa. Só que enquanto ela tava morrendo, ela decidiu, tipo, novamente tirar esse lado bom dela pra gerar pra ela continuar vivendo. Tipo, a cidade iria acabar com ela ali.
Uhum.
Entendeu? Só que o Harry foi ali pra procurar a filha. Então, tipo, ele queria sair ali com a filha. Então, ela deu essa parte boa dela novamente pra ele. Só que ela já deu avisando, falou, infelizmente... Ela tá com a semente do bicho dentro dele. Eu não consegui separar isso. Então, tipo, cabe a ele cuidar da menina pra que o demônio não retorne, entendeu? E ela ficou ali pra justamente pra acabar com a cidade junto com ela.
Acho que eu
Só
entendi.
Só que a gente descobre que não aconteceu nada aqui.
Né?
Deu tudo errado.
Porque a gente precisa manter uma franquia, né? A gente precisa ganhar dinheiro, então o Bane não pode vencer por enquanto.
É... Caso esse jogo faça sucesso, vamos continuar com a história. Caso não faça, ele tá feliz com a filha dele.
Então, não, caso não faça, é a história aí. Acabou aqui. Ninguém vai saber o que aconteceu depois.
É. Uma parte bem importante de Silent Hill é que como ele cria esse universo alternativo baseado na mente da pessoa que tá presa na cidade, cada Silent Hill tem a sua leva de criaturas feitas especialmente pra pessoa que tá perturbada ali na cidade. Como no primeiro Silent Hill a pessoa presa ali que tá sofrendo é a Alessa e ela tá vivendo nesse pesadelo, as criaturas que a gente encontra são todas baseadas no medo dela. Caso mais pra frente a gente fale de Silent Hill 2, 3, 4... vocês vão perceber que as criaturas também são baseadas nos pesadelos daquela pessoa que você tá jogando ali. E aqui, como quem tá sofrendo na cidade é a Alessa, a gente vai enfrentar os demônios dela e não os demônios do Harry, porque ele não era da cidade ali, ele foi ali só pra passar as férias com a sua filha e agora ele tá procurando ela. Então, tipo, o pesadelo é da Alessa. O primeiro inimigo que a gente encontra... é o que realmente você luta contra eles, é o Air Screamer, que são criaturas aladas, que eles são semelhantes a pterodáctilos, que costumam atacar em bandos no jogo. Eles são vistos com frequências nas áreas onde existe um acúmulo de lixo pela cidade. Eles são inspirados nas memórias que a Alessa tem do seu livro favorito, chamado The Lost World, O Mundo Perdido, que foi escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle.
Night Flutter. A forma que os Air Screamers... Nossa, gente do céu, isso é um trava-língua.
A pessoa não é letrada no inglês?
Eu sou letrada no inglês, mas inglês pra português confunde. O bicho, Night Flutter, ele é baseado na forma em que os Air Screamers tomam quando a realidade macabra domina a cidade. Eles mantêm algumas características semelhantes à de pterodáctilos, como suas asas e cabeça. Mas seus rostos estão cobertos por vermes que se contorcem e agora possuem corpos de homens. Nossa, que cena bonita. A Alessa tem pavor de vermes. E aqui eles podem representar a mudança de mundos, assim como as formigas representam deterioração nas obras de Salvador Dalí. Night Flutters também se assemelham muito a Samael, o Incubus, devido à sua coloração e formato das asas.
É, ainda bem que os gráficos do Play 1 eram bem lixo, né? Imagina esses bichos cheios de vermes se contorcendo.
Não, só de ver a descrição do inimigo, eu já tô assim, tipo, mano, que coisa horrorosa. Quem que inventou esses bichos aí, essa pessoa perturbada, meu?
A Alessa.
Nossa senhora.
Aqui a gente tem dois inimigos que são basicamente o mesmo, mas um deles carrega uma história bem interessante. Que é o Grey Child, que eles são crianças desfiguradas que carregam facas e atacam em bando. Eles foram censurados na versão europeia do jogo por se parecerem muito com crianças, e eles foram substituídos pelos Mumblers. Eles representam o medo e o ódio da Alessa pelas crianças que a perseguiam e caçoavam dela na escola. Sua deformidade e a distorção nada mais é que a percepção que a Alessa tinha de seus colegas de classe. É assim que eles apareciam aos olhos dela, ridículas e atormentadas. Apesar desses bichos serem censurados, você encontra eles na versão demo do jogo. Já os Mumblers são criaturas humanoides que se assemelham vagamente a ursos de pelúcia sem cabeça e com garras gigantes. E geralmente são encontrados em Lakeside Amusement Park, na versão europeia.
Caralho, cata esse inglês!
Ah, meu bem, você viu? Mas na versão PAL, que é a versão europeia, eles aparecem com muito mais frequência, já que substituem os Grey Childs em Midwich Elementary School. Eles representam pequenos demônios ou animais ameaçadores de contos de fadas, que a Alessa lia com frequência quando era criança.
Os Grunners são cães demoníacos em decomposição, meu Deus, gente, que coisa horrorosa, com aparência mórbida e tendências canibais. Ou seja, um ótimo pet para você dar para seus filhos, né? Geralmente são vistos em locais ao ar livre. Eles são rápidos, ágeis e atacam em bandos. Essa criatura representa... Eles parecem muito o do Resident Evil.
É, os cachorros. Uhum.
Essa criatura representa simbolicamente o medo de Alessa por cães. Ela sempre se assustava com latidos e por isso desenvolveu o medo por cães em geral. A maioria dos inimigos em Silent Hill costuma estar em fase de decomposição ou queimados. Olha que lugar bom pra você viver. Isso se deve ao fato do corpo de Alessa estar nessas condições. O estado do corpo dos inimigos é apenas um reflexo da sua própria aparência. Os Wormheads são a forma em que os Grunners tomam quando a realidade macabra domina a cidade. Seus corpos estão em um estado mais avançado de decomposição e também parecem estar parcialmente queimados. Suas cabeças estão infestadas de vermes que se contorcem, por isso o nome, que é cabeça de verme.
Que delicinha. A Puppet Nurse são as enfermeiras monstruosas usando uniformes da época que a gente encontra nos hospitais. Elas possuem parasitas em suas costas que as fazem andar curvadas o tempo todo. Sua velocidade e força variam dependendo do estilo de cabelo e por uniforme. Elas atacam usando bisturis. Representam o medo e o ódio de Alessa por enfermeiras que sempre estavam por perto depois que ela sofreu queimaduras pelo corpo e foi levada para o hospital Alquimila. Aqui a gente encontra também o Puppet Doctor, que, assim como as enfermeiras, eles possuem parasitas em suas costas que obrigam eles a andar curvado e atacam usando bisturis. Eles representam os médicos que cuidaram da Alessa no hospital da mesma maneira que a Lisa, só que eles não são propriamente membros do culto. Eles são apenas marionetes usados pelos membros do culto para manterem a Alessa viva.
Os Rompers são criaturas humanoides inexpressivas que possuem arames e vermes em seus rostos. Se movimentam como gorilas e são muito ágeis. Atacam com uma investida na intenção de derrubar o alvo e assim poderem imobilizá-lo. Eles representam...
Nossa, quando eu encontro esses bichos no jogo, me dá um desespero. Porque eles são muito filha da puta. E eles vêm numa cambada. Nossa, que ódio.
Tão certíssimos, isso mesmo. Tem que ir em bando. Mas não vem sozinho não, traz o bonde. Eles representam o medo de Alessa por adultos autoritários. Alessa tem ódio por adultos por causa dos membros do culto. Rompers costumam derrubar Harry facilmente com uma trombada, assim como um adulto quando esbarra em uma criança. Eles também prendem Harry quando ele está no chão como uma forma de impor autoridade sobre ele. Gente do céu, que analogia! Os Creepers, como a gente já falou, são as baratas gigantes que são encontradas no interior da escola, hospital e do esgoto. São muito rápidas e reagem à luz. De acordo com o Book of Lost Memories, eles representam a aversão de Alessa por insetos com exceção de borboletas. Ela gosta de borboleta?
Acho que sim.
Mas não é um dos inimigos, é uma borboleta gigantona.
Mas ele era uma larva antes.
Mas daí ele vira borboleta e ele é libertado, que nem o quando você se assume gay. Você se assumiu gay, você está liberto. Você não é mais aquela larvinha.
Não. Enquanto você estava no armário, você estava ali na cidade. Não é só porque você saiu do armário que você melhorou como pessoa, não. Não
tem essa. Podemos aplicar isso na vida real também, não é mesmo?
É. E uma outra coisa, esse Book of Lost Memories, ele é um livro oficial da série Silent Hill. Ele conta a história de todos os jogos e ele conta os personagens, ele tem tradução dos arquivos que você encontrou no jogo. É um livro completo e bem foda, assim, pra quem gosta da série. Boa parte do que a gente falou aqui até agora é encontrado no Book of Lost Memories.
E custa apenas o preço de 3 apartamentos do Leblon.
Eu queria, mas... O próximo inimigo é o Bloodsucker, que é uma criatura semelhante a sanguessuga que se movimenta com tentáculos de polvo. Esse eu não lembro de ver no jogo. Alessa tem aversão a vermes e serpentes, por isso muitos inimigos no jogo possuem vermes em seus rostos, e esse inimigo é mais uma representação desse medo. Eles demonstram uma certa ganância na busca por sangue. Esse comportamento egoísta poderia ser uma visão que Alessa tem de sua mãe, Dahlia, por ela seguir suas crenças cegamente e só pensar em trazer o deus do culto à vida, sem se importar com os outros. Outro inimigo que a gente encontra é o Hanged Scratcher, que é uma criatura humanoide com características de louva-a-deus que vive nos esgotos. Possui esse nome devido ao seu costume de se agarrar aos canos do esgoto para atacar seus alvos por cima, usando suas longas garras. Ele representa uma mistura de vários insetos que Alessa abomina. Seu comportamento furtivo e traiçoeiro representa a forma como os membros do culto agiam, sempre se esgueirando pelas sombras e atacando quando menos se esperava.
Agora, nós vamos começar a explicar os chefes do jogo. Primeiro, nós vamos começar pelo Split Head. Esse é o chefe encontrado no subsolo da escola, semelhante a um dragão de Komodo ou um lagarto, cuja cabeça é partida no meio verticalmente. Então, se vocês conseguirem imaginar, é desse jeito, entendeu? Muito bem explicado. Representa uma criatura de conto de fadas que Alessa ouviu ou leu sobre. O Harry se recorda de ter lido sobre essa criatura quando criança. É aquele lagarto que tá lá no livro que a gente já até mencionou ele.
Sim. É, na verdade, todos os inimigos aqui a gente já mencionou, agora a gente tá explicando, Valerie.
Sim, meu anjo, mas aqui as pessoas vão associar qual parte do jogo que a gente falou, né, querido? Do livro, gente. Vocês leram o livro lá no começo do jogo, é esse bichinho. O local onde ocorre a luta contra o monstro também tem ligação com a Alessa. O corpo sendo queimado na fogueira representa ela mesma sendo queimada por sua própria mãe, a Dahlia Gillespie.
O próximo boss que a gente encontra no shopping é o Twinfeller, que ele é uma larva gigante que se assemelha a uma centopeia e que escava o chão...
Tinkerbell.
e que escava o chão para se locomover e ataca, esguichando uma espécie de gás venenoso pela boca. Ao ser derrotado, ele foge para fora do shopping em direção à cidade. Alessa possui em seu quarto uma coleção de insetos, composta basicamente por borboletas, larvas e coisas do tipo. Twinfeller poderia ser considerado mais uma criatura que remete ao seu medo por insetos, mas o seu significado tem um sentido mais profundo na mente da Alessa. Seria como ela é vista por sua mãe e pelos membros do culto, assim como a larva é apenas um estágio para o desenvolvimento de uma borboleta ou mariposa. A Alessa seria como um estágio para o surgimento de Samael, o deus que os membros da ordem cultuam.
A Float Stinger é a forma adulta de Twinfeller. Aparece no telhado da delegacia. Simplesmente uma mariposa gigante que ataca usando um grande ferrão, preso ao tórax, e espelha um gás venenoso. Remete ao medo das espécies de insetos que ficavam à mostra, pendurados na parede do quarto da Alessa. Nossa, gente, quem que deu esse negócio pra essa menina? Coitada.
A gente tem também um outro inimigo, que é o Larval Stalker, que ele não é bem um inimigo, porque ele não pode atacar, ou você também não pode atacar ele. Eles são como uns fantasminhas que você encontra em salas e corredores da escola. Eles fogem da luz e dão risadas de você pelas costas. Então, tipo, quando você tá andando pela escola, você escuta só um guincho deles, assim, tipo, uma risadinha, e ele desaparece. Eles representam as crianças que caçoavam e riam de Alessa. O fato delas serem transparentes indicam a forma como a Alessa se sentia na escola, invisível aos olhos das outras pessoas. O Larval Stalkers, ele costuma se aproximar do Harry como uma criança normal, buscando a atenção de seus pais. E esse comportamento simboliza a busca por afeto de Alessa, principalmente por parte da sua mãe, Dália. E nos momentos finais do jogo, é possível ver um comportamento semelhante de Alessa com sua mãe perto das escadas. Ela é recheada de simbolismos e alegorias no enredo e na criação dos monstros e cenários. Tudo na parte distorcida da cidade, que a gente conhece pelo jogo como Outer World, ou Mundo Invertido, é uma reflexão obscura da mente de um dos personagens do jogo. Geralmente é o protagonista.
Como protagonista do jogo, o Harry Mason é um escritor preso no mundo gerado pelo subconsciente da Alessa, uma garota que cresceu em uma infância problemática. Em diversas partes do jogo, e em especial nos puzzles, nós podemos ver diversas ligações e homenagens à literatura infantil.
Logo no início, quando é necessário buscar chaves do Eclipse, que servem para o Harry poder ir para a escola, e é nessa parte que acontece a primeira vez que ele vê o mundo invertido, a parte do dia vira noite, nós vemos que os nomes das chaves homenageiam personagens do clássico livro O Mágico de Oz. Sendo elas Scarecrow, que é o espantalho, Lion, que é o leão, e Woodman, que é o Tin Woodman, nome original do Homem de Lata.
Lembrando que a chave para entrar na casa onde essas chaves são necessárias é encontrada na casa de cachorro. Ou seja, simboliza os três acompanhantes mais o cachorrinho que segue Dorothy, na viagem pela Terra de Oz. Ao destravar a porta, é dito que o personagem acaba de entrar em outro mundo.
Apesar de não representar uma história real, a estética do conto Caçador e Crocodilo, que explica como matar o primeiro chefe do jogo, é bastante semelhante às fábulas e contos medievais, que mais tarde foram usados para educar crianças sobre os perigos da floresta e animais selvagens, como o Menino Lobo e a Chapeuzinho Vermelho.
No Hospital do Mundo Alternativo, encontramos placas coloridas para colocar numa porta em uma sequência simples para destravá-la. As placas contêm cada uma referência a um personagem do livro Alice no País das Maravilhas, sendo elas a tartaruga, Mock Turtle, o chapeleiro, que é o chapeleiro louco, gato, que é o gato de Cherise, acho que é assim que fala, e a rainha.
O gato risonho.
O gato risonho, né? O gato que ri. E a rainha, que é a rainha de copas. A sequência das pedras é baseada em um poema escrito na parede. Parede.
Nossa.
É que eu tô falando muitas línguas, entendeu? Aí eu começo a puxar tá sotaque, porque eu sou britânica, é muito difícil. A sequência das pedras
mas
é
baseada. Mas não sabe ler uma Gillespie.
Com licença, eu posso continuar? A sequência das pedras é baseada em um poema escrito na parede e ambos os livros de Lewis Carroll sobre Alice continham pequenos poemas no meio da história principal.
Essa utilização de um poema para a construção narrativa que foi popularizada por Lewis Carroll também é refletido no puzzle que fez muitos jogadores desistirem do jogo.
Ai, é um inferno esse puzzle. Eu não cheguei nesse puzzle e eu sei que é um inferno.
O poema chamado The Tales of Bird Without Voice, o conto dos pássaros sem voz, e simboliza as teclas do piano que não emitem som, sendo cada pássaro representado no poema uma das teclas a serem apertadas. O poema traduzido seria mais ou menos assim. Primeiro voo, ganancioso pelicano, ansioso pela recompensa, asas brancas se agitando. Então vem uma pomba silenciosa voando além do pelicano, tanto quanto ele podia. Um corvo voa, voando mais alto que a pomba, só para mostrar que ele pode. Um cisne desliza, para encontrar um local tranquilo, ao lado de outro pássaro. Finalmente sai um corvo, parando rapidamente, bocejando e depois cochilando. Quem vai mostrar o caminho? Quem será a chave? Quem vai levar a recompensa de prata? Esse é o poema. Então, tipo, cada tecla é um pássaro e cada pássaro tem uma distância certinha pra você tocar as notas ali. Mas hoje em dia você só joga no Google e tá lá, imagenzinha resolvida.
Graças a Deus. Ainda na escola, há uma série de charadas necessárias de desvendar para conseguir entrar na escola do universo paralelo. Quase todos os versos dos trechos encontrados no jogo são de versos curtos que não rimam e com apenas 3 linhas. Isso porque o estilo poético mais conhecido no Japão é o haikai, também conhecido como haiku, que tem essa mesma estrutura, só que mais curta ainda, sendo popularizado por ter 17 sílabas em cada estrofe do poema.
Coisa que eu odiava na aula de português.
Fazer esses poemas tudo... Ui, padronizado. Cadê a liberdade poética nesse caralho?
Na escola você é obrigado a estudar o que eles te dão.
Né?
Finalmente, a percepção que a gente tem da cidade é diretamente ligada à cabeça de Alessa. As ruas são bem largas porque a distância da rua é vista pelos olhos de uma criança. E todos os lugares chaves da narrativa em Silent Hill foram lugares comuns a Alessa. A escola onde ela estudou, o hospital onde ficou internada, a igreja que a mãe dela frequentava, a loja de antiguidades onde sua mãe organizava os rituais da antiga religião e o parque de diversões. Os textos que a gente leu pra vocês são uma versão resumida de várias fontes que a gente pesquisou pela internet. Boa parte do conteúdo que a gente leu aqui veio do Wikifandom, do site Evil Hazard e do site e do livro Silent Hill Lost Memories. Venho do site também Historiador Geek e do site Albanista. No final do episódio, Valerie, o que, que você achou do episódio?
Muitas línguas, muitos idiomas diferentes ao mesmo tempo, achei muito confuso, mas é isso, vamos ver se dá boa, pelo amor de Deus, gente, vocês precisam compartilhar esse episódio porque a minha língua deu um nó aqui.
Olha, deu trabalho pra fazer.
Né? Então, por favor, tornem-se nossos patrocinadores e compartilhem os nossos episódios, porque é babado.
E, Valerie, antes da gente encerrar, o que, que você tem pra indicar pro pessoal essa semana?
Ó. Eu conheci uma plataforma nova, hoje, inclusive. Eu tenho que testar essa plataforma, porque eu ainda não testei, mas a proposta é muito legal. E a pessoa que fornece essa plataforma é confiável. Então, eu acho que é uma plataforma muito boa. Qual que é o nome? O nome é Google Primer. Ele é um aplicativo gratuito da Google, e ele serve para você aprender habilidades de negócio e marketing digital. Parece que são lições bem curtas e interativas de 5 minutos. Você baixa o aplicativo quando você tiver acesso à internet, mas você consegue acessar as lições e o conteúdo dele sem internet. Então é aquela coisa que você não precisa estar conectado o tempo inteiro para conseguir estudar e fazer as coisas que você precisa fazer. E outra coisa, porque as aulas são curtinhas, então não toma muito tempo. Pelo que eu vi na propaganda que apareceu para mim, se você faz 4 lições ali, você já começa a ganhar uma certificação. Então, né, é certificação do Google. Eu não consigo informar muito mais sobre a plataforma, porque eu ainda não entrei e não dei uma pesquisada aprofundada. Mas só o fato de, né, ter essa possibilidade, o negócio vir do Google... E é real, oficial, não é especulação, nem uma mentira, não é fake news, já me deixa muito feliz e realmente eu vou baixar o troço aqui e vou estudar. Porque, querida, é curso de graça.
Né? Curso de graça, ninguém reclama, não. Eu, essa semana, vou indicar um jogo que é um RPG, que eu descobri, peguei, baixei pra testar, porque é um estilo de RPG que eu não costumo jogar, não gosto muito. É aqueles RPGs em que você só fica explorando a masmorra, e você não vê os personagens, e na hora da batalha você não vê ninguém atacando. Eu não sou muito fã desse estilo, mas baixei pra ver se eu pego o gosto. E eu acabei pegando o gosto. Eu essa semana tô jogando Mary Skelter Nightmare. Que ele é um jogo nesse estilo de RPG, em que cai um objeto alienígena na Terra, ele transforma uma cidade inteira numa prisão, e as pessoas são aprisionadas ali, são torturadas, tipo, todo dia. E você controla dois personagens, que é a Alice e o Jack, que a Alice, quando ela tá muito estressada, ela, o olho dela acaba mudando de cor, e isso pode fazer com que ela se machuque, queira matar as outras pessoas. E o Jack, que consegue controlar ela de uma maneira bem estranha, ele tem que lamber os ferimentos dela. É mais ou menos assim. Mas não é nada pornográfico. E nesse meio todo, eles são salvos por uma menina que se chama Chapeuzinho Vermelho. E ela conta pra eles que ela é uma guerreira de sangue, que são meninas que têm poderes especiais, que elas conseguem, através do sangue, elas conseguem invocar poderes muito fodas. E elas são as únicas que conseguem destruir as criaturas que aprisionaram a população. Então, ela se junta com a Alice, que você descobre que a Alice é uma dessas guerreiras de sangue, e elas conseguem atacar os inimigos. E nesse processo, o Jack, ele participa das lutas, mas ele fica meio de fora, porque só as meninas têm esses poderes. Só que ele descobre que, caso elas fiquem muito estressadas e apanhem muito e se machuquem muito, o sangue delas acaba corrompendo. E isso faz com que elas entrem num estado de fúria e ataquem qualquer pessoa ao redor até elas morrerem. Então, tipo, não tem como você parar elas. Só que ele, com esse poder de acalmar a amiga dele, lambendo o sangue dela, ele descobre que quando ele faz isso com as meninas, ele consegue limpar a corrupção do sangue delas. Então ele é necessário nas lutas também. Só que ele não ataca, isso que eu achei meio chato. Porque ele não ataca, ele só serve como escudo. Então, tipo, ele vai na frente das meninas pra apanhar, pra elas não apanharem. Gente. É a única função dele ali. É, pra você pegar essa mecânica é bem difícil, assim. Só que é um saco, porque você protege uma e os inimigos vão e atacam a outra. Aí, tipo, dá uma raiva. Só que nesse caminho você vai encontrando nas dungeons os Nightmares, que são criaturas que eles invocam a escuridão e não tem como você matar eles. Eles são impossíveis de morrer, mas eu descobri que tem como. É impossível deles morrerem, então quando você vê eles, você tem que fugir, que nem elas dão conta dele. Mais pra frente você descobre como matar eles e fica bem legal. E ele tem outras meninas também de contos de fada que entram no grupo. Até agora, eu encontrei mais umas meninas, que é a Branca de Neve e a Bela Adormecida.
Uhum.
E ela, no grupo delas estava a Tumbelina. E a Tumbelina acabou se perdendo, então minha missão agora é ir lá resgatar a Tumbelina.
Quem
então,
é a Tumbelina?
Tá legalzinho, não faço ideia.
Ah, tá.
Ela é a namorada do pequeno Polegar, se não me engano.
Ah, que legal!
Então, eu sei que tem mais meninas do Conto de Fada, porque eu já vi alguns na abertura mostra as outras meninas. Então, fica esse esquema de você tem que salvar, descobrir como matar os inimigos. Elas não podem se machucar muito, senão elas ficam corrompidas. O personagem tem que ir junto pra ele limpar o sangue delas, só que ele é meio inútil e ele quer ser útil. Tem uma ordem que apareceu agora ali, que é que governa o país inteiro, então tipo, eles são meio cabulosinhos assim. Mas eu achei bem divertidinho, é um RPG, os gráficos são bem bonitinhos, tem ele pro PS Vita, não sei se tem pra outras plataformas, mas se tem pro PS Vita, tem pras outras, porque tudo que foi pro PS Vita foi pros outros videogames. Então é só pesquisar, Mary Skelter Nightmare. E Valerie, a gente tem alguns comentáriozinhos sobre o último episódio que a gente gravou, o do Donkey Kong. No Instagram, o Samuel Alex mandou pra gente lá. O ano é 2020, seguimos caindo no gemidão do Zap. Sorte que eu tava de fone, o susto que eu levei no trabalho. Gente, o gemidão era pra sair na edição, mas a gente não conseguiu tirar. Porque tivemos um probleminha com o computador.
Ah, é muito difícil.
A gente não conseguiu achar o trecho. Aí já tava muito em cima da hora. Falei, ai, gente, vai assim, desculpa que caiu no gemidão.
E no Twitter, a Just Dennis Souza comentou... Eu amei o comentário dela. Ela comentou bem assim... Olha isso passando na minha timeline de Joey Grafia. Que era a thumbzinha do episódio, né? Aí o Joey Grafia comentou bem assim... Véi, eu amo essa trilha de videogames. Foi a que mais consumi na minha vida, pô. Aí depois, tipo assim... Eles comentaram horrores depois. Foi muito divertido.
Nossa, a trilha do Donkey Kong, puta que pariu. Eu amei fazer esse episódio só pra ficar ouvindo a trilha.
Ah, em vez de gravar, né, linda?
Foi muito da hora. Mas é isso então. Esses foram os recados da semana. Gente, a gente se vê semana que vem. Podcast sai toda terça-feira às 10 da manhã no Spotify, Deezer, iTunes e outros agregadores. E é isso, né, Valerie?
É isso. Próximo roteiro, meta 30 páginas.
O próximo eu sei que vai ser grande porque o jogo é absurdo. Já fica aí pra galera qual será o jogo do próximo episódio.
Skyrim, nesse caralho.
Nossa, não. Bem fodido. Mas é isso, gente. Até semana que vem e falou.
Falou.
Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.